Linha Direta.
Elcio Ramalho.
Logo na manhã seguinte à tentativa de assassinato do ex-presidente Donald Trump, os membros da coalizão de governo de Israel se reuniram por mais de 2 horas para tratar especificamente de episódios de incitação contra o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Há um temor de que as profundas divisões internas de Israel se traduzam também em episódios de violência política. Para falar sobre esse assunto, vamos a Israel conversar com o nosso correspondente, Henri Galski. Olá, Henri. Bom dia. Quais as repercussões políticas aí em Israel do atentado ao ex-presidente Donald Trump nos Estados Unidos?
Yossi Fuchs, secretário do gabinete do primeiro-ministro, apresentou aos membros do governo um vídeo com quase 2 minutos de duração com declarações extremistas de israelenses que ameaçaram Netanyahu. Há trechos de discursos inflamados e até criminosos que chegam a pedir o enforcamento do premier. Não há, no entanto, qualquer registro das muitas imagens e agressões cometidas por pessoas que apoiam Netanyahu ou episódios de violência policial durante os protestos. O discurso de incitação ao ódio é um elemento marcante na sociedade israelense, em especial recentemente, a partir do projeto de reforma judicial apresentado no início de 2023 pela atual coalizão de governo. Semanalmente, milhares de israelenses passaram a ir às ruas para demonstrar que não concordavam com o projeto. Houve manifestações favoráveis também, mas em menor periodicidade e com menos adesão.
Agora, Henri, havia a percepção de que um acordo estaria próximo para interromper a guerra de Israel contra o Hamas. Qual a situação no momento em relação a esse assunto, Henri?
As negociações estão paradas neste momento, o que aumenta o drama dos familiares dos reféns israelenses e da população palestina da faixa de Gaza. No entanto, a interrupção dos contatos pode ter relação com a tentativa de assassinato de Mohammed Deif, o número 2 do Hamas em Gaza e considerado o autor intelectual dos ataques de 7 de outubro em Israel. O golpe sofrido pelo Hamas foi duro bastante para deixar o líder do grupo em Gaza fora de contato. Segundo a imprensa israelense, os mediadores de Egito e Catar encontram dificuldades para receber respostas de Yahya Sinwar. Em Israel, há o entendimento de que o Hamas continua interessado em negociar justamente pela pressão militar exercida durante a campanha em Gaza, de acordo com o relato de uma fonte à RFI. Desde então, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu manteve uma série de discussões com a equipe de negociadores responsável por tentar fechar um acordo. Netanyahu, o chefe do Estado-Maior Herzi Halevi e o ministro da Defesa Yoav Gallant acreditam que a possível morte de Deif aumentaria as chances de um acordo. Segundo a CNN, o diretor da CIA, Bill Burns, teria dito numa conferência privada no último final de semana que a agência considera que o líder do Hamas em Gaza, Yahya Sinwar, tem sido pressionado pelos demais líderes do grupo a aceitar um acordo. Ainda segundo Burns, Sinwar não estaria preocupado com a sua própria sobrevivência pessoal, mas com o crescente ressentimento da população civil palestina sobre o Hamas em função da devastação e do sofrimento causados pela guerra iniciada após os ataques do grupo em 7 de outubro.
E como o governo de Israel avalia a situação? Há divergências internas na própria coalizão de governo, Henri?
Certamente. Antes havia um bloco de contenção interna ao próprio primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, formado por Benny Gantz, Gadi Eisenkot e Yoav Gallant, este último, ministro da Defesa. Gantz e Eisenkot são membros da oposição que se juntaram ao governo de emergência durante a guerra. Em 9 de junho, Gantz, ex-chefe do Estado-Maior do Exército e um dos favoritos a ocupar o cargo de primeiro-ministro segundo as pesquisas, decidiu deixar a coalizão, acusando Netanyahu de evitar tomar decisões importantes por priorizar questões políticas. Restou Gallant, que tem se mostrado um opositor interno relevante ao premier, apesar de ser membro do Likud, o partido de Netanyahu. Segundo informações obtidas pela RFI, há uma divergência clara entre os dois em relação ao modo como analisam a situação. Netanyahu acredita que a partir da aplicação de ainda mais pressão militar sobre o Hamas, será possível libertar uma maior quantidade de reféns israelenses já na primeira fase do acordo. Já Gallant considera que Israel precisa dar prioridade a um acordo quanto antes, mesmo que isso signifique receber um número menor de reféns nesta fase. Em encontro com familiares dos reféns, Gallant disse não haver obstáculos de segurança no caminho de um acordo. Também orientou-os a esgotarem todos os esforços de pressão nos próximos dias antes da viagem de Netanyahu a Washington. Depois disso, vai ser muito mais difícil e complexo, teria dito Gallant de acordo com o comunicado do Fórum dos Familiares dos Reféns. Netanyahu vai fazer um pronunciamento conjunto às duas casas do Congresso norte-americano no próximo dia 24 de julho.
Muito obrigado, Henry Gauski, correspondente da RFI em Israel, que participou do Linha Direta de hoje.